Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição à Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Como tem conhecimento, ela é realizada a coberto de dois requerimentos. O primeiro requerimento apresentado por um grupo parlamentar do Partido Chega e o segundo requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Vamos começar pela apresentação do requerimento e a intervenção inicial do grupo parlamentar dos respectivos partidos que apresentaram os requerimentos e têm até 8 minutos para as questões que quiserem colocar e depois há uma resposta da entidade também de 8 minutos, primeiro para um partido e depois para o segundo partido e depois iniciar-se-á a primeira ronda. Como o primeiro requerimento foi apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, eu ia dar a palavra ao grupo parlamentar do Chega. Eu sou o deputado Bruno Nunes, a quem dou a palavra. Sr. Deputado, tem até 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também os representantes da AGIF. Dizer que este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega nesta comissão foi no dia 10 de julho. Estaríamos numa fase muito, muito interessante para podermos analisar aquilo que, infelizmente, veio a acontecer mais tarde. Portanto, dos dois requerimentos há que separar claramente a intenção de alguém que tentou, numa medida preventiva, falar antes dos fogos e aqueles que pretendem falar depois dos fogos. Tendo em consideração que, dado o calendário, só foi possível a agilização de agendas para que a AGIF comparecesse hoje, dizer que, para nós, uma das grandes surpresas e um dos mistérios da nossa democracia é, de facto, a constituição da AGIF em 2018 e o facto de grande parte dos órgãos sociais da AGIF se manterem até hoje e não terem sido demitidos já há algum tempo, tendo em consideração algumas declarações que, inclusive, foram feitas no passado, onde Vossas Excelências consideravam, e deixo de imediato na apresentação do requerimento uma das perguntas, se consideram ainda hoje aquilo que consideravam no mandato anterior, que diziam, por exemplo, que os bombeiros voluntários recebiam de acordo com a área ardida. Posição essa muito contestada, não só pela Associação Nacional de Municípios, como pelas comunidades intermunicipais e pelos próprios municípios que pediram de imediato, em conjunto com a Liga Portuguesa, a demissão do Sr. Presidente da AGIF. A Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais tem um organograma que eu gostava de confrontar, Vossas Excelências, e perguntar se, de facto, organograma, fluxograma ou rabiscos, se este documento que circula por todo o lado se tem alguma fundamentação de verdade, se estas entidades são todas as entidades que estão colocadas dentro do Sistema Integrado da Gestão dos Fogos Rurais. E falando já do Sistema Integrado da Gestão dos Fogos Rurais, uma das questões que para nós é premente e tendo em consideração que, tal como referi, este requerimento era do dia 10 de junho, existem questões que para nós são de elevada importância e de importância que sejam respondidos. Dentro de todo o trabalho e do relatório que foi apresentado por Vossas Excelências, que foi entregue às entidades competentes, e nós sabemos que a interdependência desta tutela da AGIF está neste momento com o Sr. Primeiro-Ministro, que poderia ter a capacidade da delegação de competências, que no anterior governo estava com o Sr. Ministro da Agricultura, e gostava de ouvir mais uma vez se a vossa posição do passado em relação a esta delegação de competências, se faz sentido estar na tutela e nas competências do Sr. Primeiro-Ministro, ou deveria ter sido delegada através da competência para a agricultura. Estas questões são para nós de elevada importância, mas também no Sistema Integrado da Gestão de Fogos Rurais, não obstante algumas propostas que estão, propostas não, artigos que estão consagrados nesse Sistema Integrado, que algumas delas levantariam questões constitucionais, mas é o que está em vigor, a determinada altura temos a responsabilidade dos municípios na limpeza dos terrenos. E gostaríamos de, dentro daquilo que foi a articulação e do planeamento e do próprio relatório, saber se Vossas Excelências têm dados para aferir algumas das notícias que foram públicas, nomeadamente de diversos terrenos que estão sob a responsabilidade do Estado Central, inclusive do BCNF, que não tinham a limpeza feita e que as próprias câmaras municipais, em alguns casos, substituíram-se ao Estado Central a limpar os terrenos do Estado Central, ou se não têm conhecimento e se eventualmente poderá acontecer o que aconteceu em 2019, quando a Guarda Nacional Republicana autuou o ICNF, nomeadamente na Mata de Leiria. Entendermos da área ardida, segundo os dados que têm e os relatórios que têm, qual a percentagem que a AGIF tem conhecimento que dessa área ardida em que o combustível, vulgo mato, estava no território, não tinha sido limpo e que essa área ardida, qual a percentagem do território que pertence ao Estado Central? Portanto, às vezes dizemos que são os privados, e não obstante o facto do Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais dizer a determinada altura que, caso o proprietário não limpe, a Câmara Municipal, o município, pode tomar posse administrativa do território, inclusive dos bens que lá estiverem, e vendê-los em hasta pública para poder satisfazer a necessidade da limpeza por um valor maior, que é o bem comum, saber se tem conhecimento de alguma intervenção das câmaras municipais que tenha sido feita em terrenos do Estado, onde tenha sido feita posse administrativa de algum terreno por parte do município, ou que tenha sido tomado posse de alguns bens que o próprio Estado tivesse nos locais. Em resumo, aquilo que gostávamos de entender era, de acordo com o relatório entregue atempadamente, considerar se, à data de hoje, se repetia o relatório tal e qual como ele foi apresentado, se estes últimos dois meses e, infelizmente, as últimas horas fariam uma alteração significativa àquilo que foi a prevenção e não à forma como temos estado a reagir constantemente à calamidade que enfrentamos a nível nacional, e se considera, muito sinceramente, que a AGIF, nos moldes em que está, nos termos da lei, na forma como está organizada, se ainda hoje faz sentido ser como é, ou se acha que deveria existir, aproveitando a nova coqueluche deste governo, que é a reforma do Estado, acha, sinceramente, com a sua vasta experiência, se deveríamos ou não reformar o Estado nesta área, acabar com este, a ser verdade, asterisco, porque não tem outro nome, chamado de cronograma ou organograma, e entendermos se estamos ou não estamos também com um problema de patentes sérias entre as guerras institucionais que são alimentadas entre a Autoridade Nacional para a Emergência, para a Proteção Civil, entre a Guarda Nacional Republicana, através dos bombeiros que têm ao seu serviço, dos chapadores, dos voluntários, dos chapadores florestais e de tanta e tanta gente que parece que chegamos ao final do dia e, com tudo a arder, a ideia que a população tem é que temos mais chefes do que índios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Passava a palavra, presumo que ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Tiago Oliveira, faz favor.
Obrigada. Boa tarde pelo convite e pela oportunidade de podermos responder de viva voz ao vosso requerimento e às perguntas que colocam. Vem connosco o vogal do Conselho Diretivo, Dr. Mário Monteiro, e a responsável pela área do Planeamento e da Orçamentação, Maria João Gomes, que também podem ajudar aqui às respostas que colocam. Começando pela pergunta 1, que coloca aqui da proposta do Chega, e ainda antes, relativamente à pergunta que coloca no preâmbulo da sua questão sobre a presença ou não presença da AGIF por do Primeiro-Ministro, a nossa convicção é que a agência foi criada seguindo uma recomendação aprovada pelo Parlamento em 2017, em que há um relatório da Comissão Técnica Independente aprovado por maioria, por unanimidade neste Parlamento, e a agência é um elemento de articulação e coordenação supraministerial, dedicada à coordenação estratégica, à monitorização e à avaliação. Quer a OCDE, quer as Nações Unidas, quer nós, também temos vindo a sugerir sempre que a agência se mantenha por debaixo da presença do Conselho de Ministros, agora Conselho Ministro da Presidência. Tivemos no governo, nos dois governos anteriores, por debaixo da área do Primeiro-Ministro, para poder ter a força política para imprimir as mudanças que se entendeu necessárias, seguindo as recomendações da CTI, nos dois últimos governos temos estado por debaixo do Ministério da Agricultura. Não obstante, com a delegação de competências do Primeiro-Ministro, temos feito os esforços possíveis e ao nosso limite e dentro da esfera das nossas capacidades, políticas, naturalmente, suportados tecnicamente, para influenciar os outros ministérios a alinhar pelos princípios que nos normam, nomeadamente os princípios da Comissão Técnica Independente. Segunda resposta, sobre a ausência do prazo das partilhas, a imparatividade desta não falou, não sei se quer que a gente fale sobre ela, Sr. Deputado. Pronto, então se calhar coloco a pergunta nas partilhas e dos prazos dos limites. É um dos projetos que está identificado no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, no plano de ação, que é público e está convosco, é o projeto 1131, que resulta de um conjunto de três relatórios que foram desenvolvidos também no âmbito deste projeto para melhorar a questão das heranças indivisas e alterar o regime sucessório. Houve uma proposta de lei ainda no governo de dois governos atrás que propunha uma alteração no regime das partilhas. E nós entendemos que esta alteração é uma das mais importantes a ser desenvolvida, uma vez que ela está por debaixo de todo o contexto que leva à atividade económica dos proprietários. E, portanto, se não houver um esforço grande em reduzir quer a fragmentação, quer a tomada de posse de um conjunto de propriedades que têm heranças indivisas, jacentes, que não têm dono, que contribuem muito pouco para o erário público, nomeadamente na cobrança de impostos, então o problema não vai ser muito difícil de resolver. E, portanto, esta preocupação que nós identificámos em 2020, foi feita num grupo de trabalho durante os dois anos subsequentes, e em 2024, março de 2024, foi feito um aprofundamento legislativo com relatórios entregues. Julgo que estará na Assembleia da República essa atribuição. E nós, no relatório que entregamos ao Parlamento todos os anos, sinalizamos que este projeto necessita ser desenvolvido. A segunda preocupação que coloca é o financiamento das autarquias enquanto municípios têm florestas e verbas associadas. O que nós sabemos aqui é que há um projeto que nós propusemos, que é o projeto 4133, também está neste relatório, que identifica, de facto, a oportunidade de rever a Lei das Finanças Locais, que também está sinalizado no sumário executivo do relatório de 2024, para alterar o processo de financiamento dos municípios. Os municípios com menos floresta e mais área urbana têm que ter um tipo de financiamento, municípios com mais floresta devem ter mais financiamento para poderem estar mais envolvidos com a questão florestal. Está identificado, está proposto e está inserido nas nossas preocupações desde o princípio. É o projeto 4153. É um projeto que está da responsabilidade da Assembleia da República, sobre a mão do Ministério da Presidência, na altura, quando o projeto foi aprovado, a resolução do Conselho de Ministros 71-A, que corporiza, de facto, o Plano Nacional de Ação. A outra pergunta que coloca é as transferências financeiras para os municípios não estarem dependentes dos planos de elaboração da limpeza, nem ao nível do risco. Nós temos vindo a fazer todos os anos um ofício em sede de propostas de Orçamento de Estado, exatamente para reforçar o papel dos municípios e a consequência, nomeadamente, da responsabilização dos municípios tem que ter. Para ter uma programação adequada, tem que ter o respectivo orçamento, a chamada mochila financeira. E nós temos todos os anos, temos feito os ofícios a recomendar ao Governo que inscrevam no seu Orçamento de Estado as propostas, nomeadamente ao nível do PT 2030, nomeadamente ao PRR e, normalmente, ao Orçamento do Estado. Não perguntou na sua questão, mas já aproveito, já que estou aqui de rajada, e depois já vou às outras suas perguntas que coloca, a implantação do Plano Nacional da Qualificação, e ele está proposto desde dezembro de 2021. Foi feito um trabalho profundo de articulação com as entidades públicas e privadas que fazem parte do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, para fazer a identificação dos resíduos, os perfis funcionais, a questão dos cursos de formação e das competências. Está entregue em dezembro de 2021. As entidades estão a seguir aquele guião, mas é necessário que o Governo homologue e coloque em funcionamento estas preocupações. Nós, continuando às perguntas que coloca, a razão de ser da agência já lhe respondi, é uma recomendação da CTI que nós aceitamos o desempenho destas missões, mantemos-nos em funções enquanto Conselho Diretivo desta agência, porque acreditamos que persistir nas ideias que foram aprovadas por unanimidade do Parlamento continua a fazer sentido. Há questões a melhorar, há questões que foram resolvidas e há muitas questões a avançar e a corrigir. Sobre o organigrama que colocou, esse organigrama foi feito enquanto capa do Observatório Técnico Independente em 2018-2019. Depois disso, já foi feita uma clarificação aos órgãos de comunicação social, até saiu no polígrafo, não me sei de cor, mas qual foi a edição do polígrafo, em que se clarifica que isso, esse organigrama não faz sentido, e agradeço o facto de ter colocado e ter colocado aqui à mesa para eu poder clarificar. Foi desmontado esse organigrama, que confunde unidades operacionais com unidades funcionais, com unidades de operativas, meios aéreos, com brigadas. É uma salada, permita-me este comentário, mas isso não adere à realidade, nomeadamente hoje, em que, através da Resolução do Conselho de Ministros 20 de 2018, que é a Diretiva Única de Prevenção e Combate, e do Decreto-Lei 82 de 2021, 13 de outubro, ficou plenamente clarificadas as atribuições e clarificações das competências. Aliás, até me permite, se calhar, no âmbito do Plano Nacional de Sustentabilidade de Fogos Rurais, há um folheto, um desdobrável, em que se mostra claramente, por entidade, quais são as responsabilidades que a entidade tem que ter por nível de fase. Temos a fase do planeamento, Mário, desculpa, planeamento...
Preparação, prevenção, pressupressão, supressão e pós-evento.
Ou seja, e cada entidade na linha sabe o que é que tem para fazer. E eu acho que este trabalho de clarificação das respectivas responsabilidades ajuda muito na gestão de um sistema que é complexo. E ele é o sistema é complexo porque o problema é complexo. E nós não podemos, não devemos, dizem os manuais, e nós assumimos, nós, e a CTI assumiu, por o problema ser complexo, o problema tem que ter uma configuração e uma resposta não simplificada, em que cada entidade tem a sua atribuição, tem a sua responsabilidade, tem o seu orçamento e é responsável por fazer. Nós, enquanto entidade de coordenação estratégica e de uma entidade essencialmente técnica, em que o nosso único poder é o conhecimento, os senhores deputados têm o poder legislativo e o governo tem o poder executivo, mas o único papel que nós temos é gerar conhecimento para melhorar a decisão. E nesse papel, julgo que esta agência continua a ser pertinente e muito relevante para levar a cabo o Plano Nacional de Sustentabilidade de Fogos Rurais, que está em metade do seu caminho. Aliás, os senhores deputados já devem ter ouvido ou não numa notícia ou não, mas a OCDE está neste momento, desde maio do ano passado, a fazer a avaliação de meio termo deste plano. E é uma entidade independente que vai pegar na informação que existe e vai permitir um debate informado e útil para melhorar a performance deste plano, nomeadamente aquilo que está por fazer e muito aquilo que foi feito, desde a redução do número de ignições, desde o programa de floresta pessoa segura, um conjunto de condomínios, um conjunto de iniciativas que permitiram, olhe, no incêndio de ontem, domingo à noite, termino já, no incêndio de domingo à noite no Barão de São João, aquela aldeia teve um programa de redução da vegetação à volta do casario que evitou, minimizou a possibilidade de haver danos. E outras iniciativas podemos aqui frisar, para destacar o esforço que foi feito por várias entidades a mitigar o risco. Naturalmente, o que a gente quer e o que a gente procura é um Portugal protegido de incêndios rurais graves. Isso exige um trabalho de longo prazo, de profundidade, para avançar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dei alguma tolerância, porquanto também o partido interveniente não tinha usufruído dos 8 minutos, mas, de todo modo, o que está estabelecido são 8 minutos e... agradeço o poder de síntese para as respostas seguintes. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para apresentar o requerimento e colocar as questões que entender por convenientes para além do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados, especialmente o engenheiro Tiago Oliveira e também os demais responsáveis da AGIF. Eu creio que é importante notar o objeto do requerimento apresentado pelo PCP e que, no fundamental, se circunscreve à necessidade de esclarecimento sobre o que foi feito e o que está por fazer no âmbito da prevenção dos incêndios e do ordenamento florestal. Bom, eu creio que os dados que estão à vista são muito preocupantes. Até hoje, quase 270 mil hectares percorridos por fogos, até 31 de agosto mais de 254 mil, com uma severidade de facto muito preocupante, até por comparação com anos anteriores e desde logo o próprio decénio. Temos uma média de 36 hectares, mais de 36 hectares por ocorrência, até este ano, que é muitíssimo superior à média de 16,44 hectares em 2017, e nós aqui, e é também muito, muito superior à média ardida por ocorrência no ano muitíssimo mais devastador, que foi 2005, quando arderam mais de 300 mil hectares. Só para dar nota, em 2017 a média era de 16, como digo, e em 2005, foi um ano muitíssimo severo, como sabemos, foi de 10 hectares e 21. Bom, nós temos o resultado disto tudo, são... este é o número de... É a área ardida, tendo em conta também o número de ocorrências. E nessa altura foram... por número, estou a dizer, a média por ocorrência. Média por ocorrência. Ok. Bom, naturalmente, com isto temos perda de floresta. Temos também perda de mato, sim, mas não é de menos importância. Temos perda de culturas, temos perda de habitações, temos perda de instalações agrícolas, oficinas industriais, etc. Isto é naturalmente não só o resultado do desordenamento, mas muito também do abandono do mundo rural e é a consequência da nossa avaliação de ter sido feita a tábua rasa e até com muita indiferença relativamente ao conteúdo de relatórios e recomendações que vem especialmente desde 2017, mas mesmo antes. Aliás, há um conjunto de instrumentos que tinham sido aprovados bem antes disso. Bom, e perguntas, há três perguntas, sem prejuízo da fase de perguntas objetivas que faremos a seguir, mas a pergunta, Sr. Engenheiro, é o que é que tem sido feito, que medidas é que têm sido tomadas para aplicar no concreto cada uma das recomendações, cada um dos resultados dos relatórios, pelo menos desde 2017, e ainda que dificuldades têm sido encontradas, nomeadamente por parte da AGIF, que é a agência que aqui estamos a escutar. E, concretamente, gostava que, na medida do possível, escalpelizasse estes problemas, os efeitos do despovoamento, os efeitos do desordenamento, as consequências da falta de meios e, designadamente, ao nível das equipas de sapadores florestais, que estão ainda longe de atingir o objetivo que já vem de trás de dotarmos em pelo menos 500 equipas e faltam pelo menos 85, se não erro as contas, e já agora, se é ou não necessário, aumentar o número de equipas de sapadores florestais. A avaliação que faz relativamente aos condomínios da aldeia, aos programas Aldeia Segura Pessoas Seguras, foi aqui já referida o problema do cadastro rústico, e que mesmo com o procedimento simplificado, nós temos apenas 36% do território cadastrado, é pouco. Também a avaliação em termos das ações de fogo controlado, das faixas de gestão de combustível, e a propósito deste tema, gostava que, na medida do possível, refletisse um pouco connosco em relação ao problema necessidades de gestão versus limites à remoção de biomassa do território, que tem uma importância que não devemos negligenciar. Também os problemas do combate e da erradicação das invasoras e infestantes. E depois aqui três tópicos fundamentais, que é a falta de alimentação efetiva da Comissão para o Mercado dos Produtos Florestais, no que isso podia significar em termos de contribuição para a dinamização da exploração florestal sustentável, do sistema simplificado de cotação dos mercados dos produtos florestais, e aqui conduz-nos ao problema da falta de garantia de custos à produção que incentive os proprietários florestais, os proprietários rurais em geral, a uma gestão cuidada do seu espaço rural. E ainda a questão da situação da aplicação dos planos regionais de ordenamento da floresta, naturalmente no que têm de ser compaginados com os planos diretores e outros instrumentos de gestão do território. Gostaria também que nos falasse um pouco dos meios que a própria AGIF dispõe, dos que necessita e de como resolver esse problema. Foi aqui trazida pelo Sr. Engenheiro a questão do regime de partilhas, do direito sucessório, do problema da fragmentação e das heranças indivisas. A pergunta, Sr. Engenheiro, é esta. Não acha que até agora, quer, digamos, a formulação das iniciativas, quer a forma como tudo isso tem sido comunicado, gera junto de pelo menos uma parte da população o receio de que sejam confrontados com uma apropriação das suas propriedades e que haja um assalto à pequena propriedade em benefício de grandes organizações e das grandes empresas. E disse muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também até pelo cumprimento do tempo, e dava a palavra agora ao Sr. Presidente, Engenheiro Tiago Oliveira, para responder. Faz favor. Até 8 minutos.
Eu tento ser mais sintético do que os seus anteriores colegas, que eu vou ter depois nos períodos de resposta. Tenho aqui as respostas que fiquei por responder da anterior intervenção. Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas que coloca. A questão do tema da floresta é vasto, tem múltiplos disputados por múltiplos atores, com diferentes perspectivas, com diferentes preocupações sobre a floresta e os seus destinos. Mas voltando a... Se calhar começando a responder pelo fim, que julgo que é o tema mais de fundo e que preocupa esta Casa, nomeadamente na discussão que tem que ter a ver relativamente ao regime da propriedade. Não é nova. As Cortes já as discutiram com o Alexandre Colano, em que propôs uma reforma agrária para o território do norte do país, a questão das amortizações e por aí fora. A própria palavra desamortizar significa pegar nas terras dos falecidos e dar-lhes um fim na altura das ordens religiosas e nas ordens das nobrezas. O que se passa em Portugal, a norte do Tejo, e também já a sul, em que já há muita fragmentação de propriedade indivisa, tem que ser objeto de políticas diferentes, porque o abandono está a ter umas consequências caras, graves, e um desperdício de território não produtivo. Não tem que haver expropriação da terra. Pode haver o chamado emparcelamento funcional, fundos imobiliários, pode haver venda, o mercado da terra é muito pouco líquido, a maioria das transações de venda são entre primos ou barra tornas, não são questões que preocupam muito. Eu acho que não há em curso uma apropriação do pequeno proprietário na venda da concentração do grande capital, que eu sei que é uma preocupação do Partido Comunista. Não me parece ser essa a preocupação. Acho que o que tem que haver é um terreno mais líquido e as pessoas, se quiserem desfazer do património, hoje em dia a lei não o permite. Uma pessoa que não queira ter terra não pode abandonar aquele terreno, não é meu, porque o Estado também não tem forma de receber. Portanto, são pequenos detalhes de natureza jurídica que têm que ser objeto da vossa profundidade política e das preocupações que tão bem coloca, naturalmente, dos desígnios e das preocupações da propriedade em Portugal, mas como está, nós não vamos conseguir acelerar a transformação do contexto do nosso território se não abordarmos claramente a questão da propriedade. Quem tem possibilidade de a gerir deve assumir. Quem não tem essa possibilidade, ou entrega, ou uma ZIF, ou uma IGP, ou uma entidade de gestão de fundo florestal, ou um fundo imobiliário para gerir, e essa pessoa tem que executar o que está no Plano Regional de Ordenamento Florestal, e aproveito que foram todos aprovados em 2019-2020, e que estão em transição para os PDMs. Portanto, não é por falta de ordenamento, é sim porque há aqui obstáculos de natureza jurídica, nomeadamente 30% do património dos 11 milhões de prédios rústicos não sabe quem é o dono, ou têm heranças adjacentes. Aliás, uma cabeça de casal de uma herança de um hectare que é detida por 100 primos tem que ter a assinatura para vender aquilo de todos. Não, acho que é impossível gerir o património assim. Portanto, eu acho que isto deve ser objeto. Nós sinalizámos isto em 2019, a questão do regime sucessório. Felizmente, o partido que governava o país tomou isto como uma preocupação, inscreveu-a no Plano Nacional e o Governo, julgo, deste Governo, também tem esta preocupação, porque inscreveu esta preocupação no plano de intervenção da floresta. É um tema fundamental, que vai naturalmente gerar muita celeuma, porque ninguém quer ficar expropriado de um bem que recebeu de herança, e não é esse que está aqui a preocupação, mas tem que ser objeto de gestão, tem que se encontrar uma solução, ou venda, ou compra, ou aluguer, qualquer solução. Os meios da agência, o meu colega Mário Monteiro responderá sobre essa questão, que é a pessoa que está mais a acompanhar esse dossiê, mas as questões da biomassa, nós propusemos a experiência e também, e foi aprovado pelo Fundamental, pequenas centrais para aquecer investimento, para aquecer caldeiras de aquecimento de piscinas e substituição de fuel ou diesel ou eletricidade nas piscinas e nos pequenos municípios. É uma iniciativa que foi aprovada pelo Fundamental. Acho que esse é o caminho, é lógica de proximidade, porque os matos, por mais pesados que sejam, têm sempre uma massa, uma densidade muito baixa e, portanto, têm um custo de transporte muito elevado e, portanto, vai ficar sempre caro, mas ficará sempre mais caro quando arde. Portanto, eu acho que estas contas têm que estar internacionalizadas no mercado da biomassa. Sobre o mercado florestal, nós fazemos um conjunto de propostas no âmbito do Plano Nacional que promovem a transparência dos mercados, a informação que é pública, os incentivos fiscais, a questão da informação do ICNF ser conhecida, os mercados serem cada vez mais transparentes, no sentido de eles serem menos assimétricos. Tem sido uma preocupação, está no Plano Nacional, há atrasos na produção de informação, por parte do ICNF, neste caso. Portanto, vocês, através do plano de ação e do relatório que nós fazemos todos os anos, há uma ficha que também está no nosso site, que tem cerca de 176 páginas, que descreve, projeto a projeto, dos 97 projetos, o estado em que ele está, porque é que não está feito. Por exemplo, uma das coisas que o Sr. Deputado não referiu, a revisão do regime florestal. Eu acho que era importantíssimo para reforçar os agrupamentos baldios, se houvesse mais dinheiro aí colocado e se houvesse mais capacitação técnica para que os baldios cobrissem mais gestão. Os baldios a norte do Tejo valem cerca de 500 mil hectares e cobrem cerca de 50% da área de risco. Aliás, os baldios não sofreram muito de áreas ardidas este ano, estão com 41 mil hectares, cerca de 8% da sua área ficou queimada neste ano. A rede de áreas protegidas está em 4% e as zonas de intervenção florestal perderam 51 mil hectares, ou seja, 3% dos 1,9 milhões de hectares que já estão zifados, perdoem-me a expressão. Portanto, há aqui um exercício grande de agregação de património, de mobilização dos atores e de agregação dessa perspectiva, que tem sido vindo a ser feito. Naturalmente que nós, como temos por missão acelerar esta transformação da paisagem, gostaríamos que houvesse mais energia, mais ânimo. Mas o que nós sabemos é que as preocupações e a pressão política ressurge sempre quando há mais área ardida. E nós temos vindo a escrever no relatório que esta área ardida poderia acontecer, a gente conseguiu ter sucesso a reduzir o número de ignições. Imagine-se que nesta meteorologia que tivemos em agosto tínhamos ainda os 20 mil número de incêndios que tínhamos por ano, felizmente tivemos 7 mil, porque se a gente tem tido 20 mil, como tínhamos tido em 2017, nestas condições meteorológicas tinha sido uma circunstância bastante trágica. Portanto, aqui também se demonstra, acho eu, a vantagem da prevenção e termos investido e o país todo ter conseguido reduzir o número de incêndios. Mas, concluindo o seu tema, julgo que com os chapadores, que é um tema que se vem sempre à liça, nós propusemos, quando foi feita a reflexão sobre isso, em 2019, até tenho aqui o ofício, que em vez das 500 equipas, houvesse menos equipas, 400 equipas até, um número assim só pelo grosso, mas que fossem mais bem remuneradas, em que a chefia da equipa tivesse mais remuneração, tivesse objetivos e tivesse outra capacidade de execução, porque permitia, por um lado, valorizar a profissão, recrutar pessoas com mais capacidade e qualificação, consolidar a juventude no terreno e garantir um corpo mais operacional, porque tem mais estamina física, tem mais vocação, mais conhecimento. Propusemos isso, decidiu-se por outro caminho, a insistir em ter mais equipas para dar mais equipas a cada organização de poderes florestais. Eu acho que era melhor ter um corpo de sapadores mais estruturado, mais organizado, mais profissionalizado, mais bem pago. Tem sido essa a nossa preocupação. Do condomínio da aldeia, este governo aumentou o número, é uma iniciativa que é muito relevante, mas tem que estar compaginada com os mercados de abastecimento local. Isto é, eu planto umas batatas na volta da minha aldeia e tenho que estar disponível para pagar um preço por quilo mais elevado para aquelas batatas serem remuneradas e pagar o trabalho de proteção daquela aldeia. por exemplo. E isso tem que se mexer na política agrícola e também na parte da silvopastícia, no caso, se for rebanhos. Concluindo, Mário, passando só para ti o tema da necessidade da agência de terra forçada ou não.
Sim, obrigado.
Eu desejava que fossem tão breves quanto possível. Porque já
30 segundos, então. 30 segundos. Bom, como o engenheiro Tiago Apo referiu, o problema é um problema complexo, tem várias entidades, não tantas como naquele diagrama, mas o problema, exatamente por ser assim, exige uma coordenação efetiva do sistema como um todo, desde o facto do planeamento, até à prevenção, até à supressão, até à recuperação de áreas ardidas. E, portanto, esta necessidade de coordenação tem que ser efetiva, e para isso pensamos que a AGIF estar colocada num local do governo que seja transversal é fundamental para garantir esta transsetorialidade, que é aquilo que, aliás, todas as recomendações internacionais apontam, para além da própria CTI. Achamos também que uma das fragilidades que o sistema hoje em dia tem é o financiamento, em particular o dinheiro chegar às autarquias e às regiões, e achamos que aí o envelope financeiro devia ser também abordado de uma forma integral, e essa visão integral devia ser a AGIF a poder fornecê-la, como coordenadora, lá está, do sistema, de forma que, de facto, o dinheiro chegue a quem faz os planos e a quem precisa do dinheiro nas suas regiões, que é um déficit que hoje em dia as próprias autarquias se queixam. Portanto, eu colocarei isto nestas duas principais dimensões.
Muito obrigado. E a dar agora, vamos começar a primeira ronda. E para começar, ia dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Fernando Queiroga. Faz favor, sei que vai repartir o tempo com o Sr. Deputado Amílcar Almeida, faça um favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados, e também um cumprimento aos representantes da AGIF, ao Sr. Presidente, ao Sr. Vogal e à Sra. Adjunta. Bom, naturalmente que não vamos fazer aqui, nem queremos fazer aqui uma análise, porque o DECIR ainda não terminou, mas até para esclarecimento, porque foi isso, e há aqui um requerimento que diz o que é que falta fazer. Bom, acho que nesta área nunca está tudo terminado, há sempre, porque há sempre combustível e, portanto, é preciso sempre retirá-lo, mas eu deixava aqui meia dúzia de questões, até para que o Sr. Presidente da AGIF nos esclarecesse e, se calhar, tirasse aqui algumas dúvidas, naturalmente. Muito objetivas. Quais foram os principais objetivos definidos pelo Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais desde 2018? Quantos dos programas de ação regionais e subregionais foram efetivamente implementados e com que resultados? Que metas de redução de áreas foram estabelecidas e quais as que foram cumpridas? Que investimentos foram feitos em áreas tecnologias de combate e formação de equipas? Como foi reforçada a articulação entre ICNF, ANEPS, GNR e outras entidades da Proteção Civil? Que medidas foram tomadas para a redução e combate das espécies invasoras? Como está a ser promovida a gestão do território, nomeadamente ZIFs e AIGPs, e qual a adesão dos proprietários? Que resultados foram obtidos com o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras? Que mecanismos de monitorização e avaliação foram usados para medir o impacto destas mesmas políticas? Que medidas foram abandonadas ou ficaram por implementar e porquê? Que falhas... Pronto, respondo às que puder até por aqui... Que falhas foram identificadas nos grandes incêndios de 2022 e correções foram feitas a partir daí? Não falamos no 2025, como disse no início, ainda não terminou. E, por fim, que lições foram ou não aprendidas desde 2017 e como estão a ser aplicadas? Este que é um tema que o Sr. Presidente da AGIF sempre falou nas reuniões e, portanto, também para esclarecer esta comissão. E, Sr. Presidente, por enquanto era só, fico-me por aqui e passava a palavra aqui a boca. Não, mas pode fazer.
Sr. Deputado Mircar Almeida, faça.
Cumprimento os senhores e senhores, um cumprimento também ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Tiago Oliveira, ao Vogal do Conselho Diretivo e também à Adjunta para o Planeamento e Controlo. Tendo em conta o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e os relatórios de execução mais recentes, peço que me esclareçam como é que a alocação de recursos financeiros e humanos, nomeadamente a percentagem crescente dedicada à prevenção, está a traduzir-se em resultados tangíveis no terreno, caso concreto, o menor número de ignições relevantes, áreas ardidas em mosaico, valorização económica da biomassa e incremento de resiliência das áreas de interface urbano-florestal. Uma outra questão, quais os principais constrangimentos técnicos, legislativos e institucionais que continuam a dificultar a plena implementação destas medidas e de que forma a AGIF prevê ultrapassá-los até 2030, assegurando que a estratégia não se limita a relatórios de progresso, mas a mudanças mensuráveis na paisagem, no ordenamento e na proteção de pessoas e bens. Então só.
Obrigada. Enquanto a minha colega coloca, encontra os números certinhos para responder às primeiras perguntas, nomeadamente os objetivos do plano, que são quatro, a questão do território e do valor, mas já entramos por aí, vou respondendo às perguntas que colocou pelo final também. Os constrangimentos técnicos ou institucionais, ainda sem fazer a síntese do que se passou em 2025, mas muito na linha do que já tínhamos antecipado em 2024 e as dificuldades sinalizadas na preocupação que aí foi colocada com... eu assim não consigo, peço desculpa. É que faz eco aqui e...
Não, peço desculpa, parecia que não entrasse em diálogo.
Ok, pronto. Faz eco aqui. Nós sinalizámos as preocupações que havia relativamente às crónicas debilidades associadas ao sistema de comando e controle, à antecipação do planeamento e da supervisão. Eu acho que assim que a gente tiver acesso às fitas do tempo, ao custo por evento e também à localização dos meios, vai ser possível fazer uma análise dos grandes incêndios e aprofundar os porquês. Eles estão muito certamente associados àquilo que foi identificado no relatório 2022 do incêndio da Serra da Estrela, que tem um conjunto de propostas, nomeadamente, e falo de uma, a criação de um Estado Maior, isto é, quando os incêndios se antecipam que vão ser complexos, sermos capazes de buscar a competência das várias entidades para poder gerir os meios com uma forma mais proficiente e mais conhecimento. E isso pressupõe a criação de um Estado Maior. É uma resposta que tem que ser colocada e tem que ser esperada pela Proteção Civil, eles é que têm a execução dessa ferramenta. Nós estamos sempre disponíveis, julgo também com o ICNF, para entrar com técnicos para ajudar a melhor decidir. Um aspecto importante coloca quando coloca os constrangimentos técnicos e institucionais. Não há constrangimentos técnicos assim de grande monta, houve sucessos grandes no aumento da vigilância, da detecção, da dissuasão. Há uma redução grande do número número de incêndios e há mais meios de combate por cada incêndio. Passámos a menos de 60% de incêndios. Portanto, para cada incêndio que começa, vamos ter mais meios. De onde? As grandes questões aqui são a qualidade da decisão, nomeadamente a movimentação regional, sub-regional destes meios, ou distrital, como quiserem, para chegar àquele incêndio. E aí nós sinalizamos três grandes preocupações, que é a questão de termos capacidade de profissionalizar a gestão das entidades públicas, recrutando os melhores para o desempenho dos lugares mais relevantes, as funções, ter um quadro de qualificações estruturado e alinhado com as boas práticas internacionais, uma revisão do sistema de gestão de operações, por exemplo, é uma das preocupações que está aqui sinalizada no programa de ação e que foi desde sempre uma das nossas preocupações, e isso tem sido uma dificuldade em alterar o SGO em função das qualificações, porque entendemos nós que para estes grandes incêndios é necessário aportar mais conhecimento. E aí tem havido, de facto, dificuldades de todos os governos em conseguir colocar estas medidas no terreno assim de repente. E é uma das recomendações da Comissão Técnica Independente. Há também outras preocupações de natureza mais institucional, ao nível da governança de risco, que se prendem com as questões da déficit da governança. A transparência, os regulamentos depois não são feitos da forma como estão feitos os princípios e definidos e estabelecidos, a questão de haver uma única fonte de financiamento único para todo o plano e esse financiamento está declinado nas comissões subregionais para elas terem um orçamento para fazer a execução, ou haver também da capacidade da agência. Há pouco o seu deputado do PCP colocava o que é que nós queríamos mais para que a agência fosse mais eficaz e reforçada. Nós temos vindo a solicitar que nos seja concedido o direito e a possibilidade de verificar se os orçamentos estão a ser gastos exatamente naquilo que é relevante e fazermos uma pool de um único dinheiro para afetar ao Plano Nacional e reforçar esse mesmo orçamento para as questões relevantes, nomeadamente o mosaico e a silvopastorícia. Há pouco colocava a questão de onde é que este dinheiro tem sido gasto. tem havido sucesso na redução de ignições, tem havido sucesso na implementação das faixas, mas o que a gente está a ver é que este verão e no ano anterior, já em 2022, muitas infraestruturas da prevenção não estão a ser oportunidades de supressão. Isto é, a supressão não consegue acompanhar o desenvolvimento do incêndio e não consegue ancorar o incêndio nas oportunidades criadas pela prevenção. Esta preocupação é ainda mais evidente e foi evidente no incêndio da Serra da Estrela, e nós temos um exemplo que já aconteceu com o incêndio da Lausanne, em que o fogo fica todo fechado nas faixas que estavam feitas, mas temos este incêndio ontem, por exemplo, de vento da Bordeira, em que o incêndio passa três faixas que tinham sido construídas ou estavam com pouca vegetação e ele avança, mas depois para na aldeia, lá está uma aldeia em que havia gestão da vegetação. Portanto, há um conjunto de casos, eu acho que temos que recolher mais informação para descer à análise concreta e perceber qual foi o impacto, como há pouco falava, dos investimentos. Lições aprendidas. Nós, e aqui é um aspecto que eu acho que é importante, nós aprovámos todos os dirigentes dos sistemas de gestão integrada de fogos rurais, polícias judiciárias, são a GNR, ICNF, ANPC e IPMA, e acordámos uma declaração de compromisso de honra relativamente às lições aprendidas. Isto é, cada entidade por si olhava para dentro e olhava para o seu vizinho, o seu colega de trabalho, e verificava onde é que havia oportunidades de melhoria. Isto foi assinado em 2021. Criou-se capacidade de lições aprendidas em cada uma das entidades, usando as competências que a NATO nos emprestou através do Exército Português, tive uma pessoa a trabalhar connosco durante 3 anos, e criámos essas competências. Ora bem, do incêndio de 2022 e 2023, das 95, e está no nosso relatório na página 105 e depois no anexo na página 131, das 95 lições aprendidas, 47 aguardam início, 33 estão em curso e há 15 estão implementadas. Ou seja, para que se vençam as resistências orgânicas que naturalmente existem sempre, é necessário, por vezes, uma instrução política para que a direção máxima as execute. Não era necessário, mas na nossa cultura, infelizmente, isso é uma prática. E, portanto, eu acho que aqui o poder político tem a capacidade de ler estes relatórios, vocês, enquanto o poder legislativo e também o poder executivo, dizer, olha, isto está identificado, vamos lá corrigir o que está a ser corrigido para que na campanha do ano a seguir não se volte a verificar. E nós sabemos que as recomendações de 2022, algumas não foram implementadas por vicissitudes, por falta de dinheiro, por falta de recursos qualificados para fazer a missão ou porque a atenção está só focada nos meios aéreos e não está às vezes nos pequenos detalhes das organizações que podem permitir mais impacto. Maria João e Mário, só para concluir os temas.
Obrigada. Relativamente às metas, o plano traça 3 grandes metas. A área ardida, que já falámos aqui, a percentagem de incêndios, que neste momento foi possível reduzir as ignições para mais de metade, menos de metade, peço desculpa, e a perda de vidas humanas. Isto apresenta também aqui, face ao momento em que estamos na monitorização do Programa Nacional de Ação, que depois, para além destas três metas, ainda tem mais 16 metas associadas, apresentamos aqui uma fase de meio termo. Isto significa que, naqueles cenários que são apresentados no Plano Nacional, o mais importante é, de facto, num cenário de redução de incêndios rurais graves, é a redução de vítimas e de toda a zona de interface à volta das aldeias. E para isto, tirando de facto aqui a questão, depois de toda a monitorização que é feita destas 20 metas anualmente para todos os objetivos estratégicos e programas do Programa Nacional de Ação, há de facto aqui esta prioridade na redução das vítimas e na prevenção dos passos em volta das aldeias e nas próprias aldeias. E desde logo, como já foi referido, os dois programas do Condomínio de Aldeias e os programas Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, para ele também têm contribuído. Relativamente aqui ao tema dos programas regionais. Os programas regionais de ação, todos eles estão implementados e encontram-se já em fase de monitorização. Todos eles estão, neste momento, a ser monitorizados na plataforma de monitorização, que é uma plataforma que prevê quando a implementação de todos os programas, desde o nível municipal até ao nível nacional, a sua agregação de dados, mas para já esta plataforma consegue monitorizar todo o Programa Nacional de Ação e os programas regionais de ação desde 2024. Então, eles foram aprovados e passaram de imediato a ser monitorizados. O desafio neste momento é, de facto, a elaboração e a aprovação e início de monitorização dos programas municipais de ação, e para isso há aqui um dado muito importante que tem a ver com o financiamento que deve ser atribuído aos municípios e este nível territorial. E também aproveitava para dizer que foi feita desde em 2023 uma proposta de resolução do Conselho de Ministros por parte da AGIF, onde refere efetivamente a importância de indexar o financiamento do Orçamento do Estado, mas também das fontes, de outras fontes de financiamento, PEPAC, PT2030, Fundo Ambiental e outras, que também possam financiar os programas que estão identificados em todos os projetos do Plano Nacional, e esta era de facto a premissa nesta resolução, ou seja, uma ligação dos programas, do financiamento destas fontes de financiamento aos programas regionais, subregionais e programas municipais de execução.
Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, mas é assim. Eu tenho que aqui o papel principal é dos deputados. E se eu não concebo que os deputados usem o tempo que quiserem para fazer as suas questões, não posso fazer isso à entidade que é convidada. Sendo que a entidade que é convidada pode sempre fazer depois a sua explicação adicional por escrito. Agradeço que o façam. Portanto, aqui o papel fundamental, não me leve a mal, mas eu estou aqui apenas para coordenar os trabalhos e tenho que o fazer da melhor forma que sei que posso. E por isso aqui o papel principal é dos deputados, é eles que têm a primazia, e se eu não lhes concedo o tempo que eles querem, e muitos deles gostariam de estar aqui, eu sei muito bem, e provavelmente todos sabem como é que são os deputados a falar. Portanto, aqui, se lhe limito o tempo, tenho que também limitar o tempo às entidades, sendo que as entidades têm a prerrogativa depois de fazerem as suas explicações por escrito, fazer-nos chegar e nós distribuímos. Peço imensa desculpa, mas tenho estado a conceder 2 minutos de tolerância sempre e, portanto...
Obrigado.
E agora, dava a palavra ao representante do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro do Carmo, para pôr a sua questão. Tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui com o Conselho Diretivo da AGIF e é um gosto, naturalmente, começar por dizer, por ter ouvido o Sr. Presidente dizer que o principal objetivo da AGIF é gerar conhecimento. Isso orgulha-me muito, porque tem-se, por vezes, diabolizado a criação da AGIF. É muito comum criticar a AGIF, que é mais um instituto, que é mais um organismo e que não resolve nada. Ou bem, nós só conseguimos resolver realmente o problema grave que nos assolam ano a seguir a ano dos fogos rurais com o conhecimento, dando valor à ciência. Não é por acaso que o Sr. Presidente citou, e bem, que é uma das preocupações da OCDE, que já está na ordem do dia de começar a estudar e a entrosar com a questão das alterações climáticas. Acrescento ainda o facto do Sr. Primeiro-Ministro de Espanha ter lançado até o repto para se fazer uma discussão ibérica sobre esta matéria, porque os fogos, efetivamente, não têm fronteiras. E é preciso discutir a matéria combustível, a forma como ligamos as nossas florestas, a forma como aproveitamos e rentabilizamos a floresta, para que se evitem os fogos rurais, porque os tempos que se avizinham, aquilo que a ciência nos diz que vai ter tendência a agravar-se nos anos próximos, ou continuamente a agravar-se com fenómenos atmosféricos adversos e com fenómenos atmosféricos cada vez mais graves e cada vez mais contínuos e cada vez com maior periodicidade. Por isso, é muito importante que haja esta gestão integrada e que haja este conhecimento da realidade. Por isso, acrescento, e naturalmente que a relevância, e agradeço agora sim ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Grupo Parlamentar do PCP de terem apresentado estes requerimentos para vir aqui o Conselho Diretivo da AGIF, que, em meu entender, é de todo importante. Porque é preciso conhecer a realidade do nosso território. É que, por um lado, temos um território rural que está, e é do conhecimento de todos, progressivamente fragilizado. Cada vez mais fragilizado pelo abandono, pela fragmentação fundiária e pela perda da atividade agrícola, aliás, como foi aqui referido por o Presidente. Também me orgulho que o Partido Socialista, na semana passada, apresentou um projeto de lei da reforma da propriedade rústica, que foi discutido em plenário na semana passada, com todos esses objetivos que aqui foram lançados, e que baixa esta comissão, aliás, a requerimento do Partido Socialista, baixou sem votação, precisamente para que agora possa ser aqui discutido, enriquecido por grupos parlamentares, porque é realmente uma reforma estruturante e que terá que apresentar resultados. E, aliás, como o Sr. Presidente referiu e bem, vai ser difícil. Há muitas situações instaladas, há muitos problemas que teremos que ultrapassar, porque há interesses instalados e há expectativas que as pessoas têm sobre as suas próprias propriedades, não vai ser fácil de gerir, mas é extremamente necessário que o façamos, e por isso o PS até requereu que baixe a comissão sem votação para podermos aqui discutir e enriquecer com o contributo de todos os grupos parlamentares. Por isso, é por um lado, também me orgulho dessa situação. E por outro lado, é também preciso sempre referir a segunda parte, ou seja, o regime de prevenção dos incêndios, que teve progressos indiscutíveis. Falamos aqui já quase em criar 500, ou o objetivo de criar as 500 brigadas de sapadores municipais, mas sabemos que começámos há pouco tempo e começámos com números muito baixos e que tem continuamente de ser exigido que se aumente, e elas têm feito um trabalho muito meritório no terreno. Mas isso, efetivamente, não consegue responder, não consegue dar solução à dimensão estrutural deste problema que continuamos a enfrentar ano após ano. Por isso, eu gostava... e para não me adiantar, até porque muito já foi dito, mas queria pedir ao Sr. Presidente e aos respectivos membros que a AGIF partilhe aqui connosco o diagnóstico do que é que correu mal em 2024. Eu sei que 2025 ainda não terminou, e bem, como o PSD referiu, mas felizmente estamos quase a terminar, mas o que é que nos pode aqui apresentar em facto de ter havido um menor número de ignições em 2024 e o maior investimento na prevenção não ter resultado, e Portugal continua aqui a registar um aumento significativo da área ardida, continuamos a ter perda de vidas humanas, as perdas económicas são incalculáveis, por isso é fundamental perceber, e é nosso entender, é fundamental perceber que falhas é que ocorreram e como é que a gente pode colmatar essas falhas, porque é isso que se pretende, que a AGIF nos dê aqui essas pistas de uma forma integrada, sem estar a julgar ninguém, sem estar a condenar ninguém, mas que nos dê aqui algumas pistas e algumas indicações, e por isso digo claramente que lições é que foram apreendidas e que medidas é que corretivas podemos tomar para inverter este novo ciclo. Por último, termino com o futuro, sempre pensando no futuro e das soluções e de darmos resposta, e é para isso que o Poder Legislativo existe. E era de um ponto de vista construtivo, queria discutir efetivamente consigo, Sr. Presidente, com o restante Conselho Diretivo, três pontos-chave para o futuro. Primeiro é como é que reforçamos os mecanismos de avaliação, de monitorização, e como é que, para que não se contabilizem apenas hectares limpos, não se avalie e realmente o impacto da redução do risco ou na resiliência das populações. Que isso seja. Por outro lado, como é que é possível valorizar e apoiar as atividades agrícolas e florestais de forma produtiva, para que o território, com a economia viva, território menos abandonado e com menor risco estrutural, ou seja, temos de potenciar até a agricultura para ter benefícios em termos ambientais. É que essa ligação tem que ser dita de uma forma clara. Às vezes é preciso fomentar atividade agrícola, mesmo que ela não seja sustentável em termos agrícolas, mas é sustentável em termos ambientais, e é preciso também dizê-lo com alguma clareza. E como é que, por último, garantimos a prevenção, e que a prevenção passe a ser o centro e não o complemento das políticas públicas de gestão de fogos. Tem que ser este o nosso cerne. Finalmente, pedimos à AGIF que nos indique de uma forma clara quais são as prioridades para o próximo ciclo e que indicadores de monitorização considera que sejam mais relevantes, e também solicito ou lanço o repto, como é que podemos também assegurar uma comunicação mais transparente, mais informal, mais próxima, para que não, com todos os parceiros, não é só com o Parlamento, mas para que não tenhamos sempre aqui a tentar apontar o dedo, a julgar, a não recolher informação. Acho que era de todo útil, no momento em que vivemos e com esta partilha de conhecimento, como é que podemos aqui facilitar toda esta ligação de forma mais clara, transparente e facilitando a vida a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a AGIF para responder. Até 6 minutos, faz favor.
Eu vou tentando... Eu vou tentando responder a perguntas que deixámos por responder aqui do seu colega. Não, ninguém vai prejudicar o PS. Não.
Não percam mais tempo.
O papel da agência tem sido sempre gerar conhecimento, isto é, foi mobilizar os atores públicos e privados numa primeira fase para fazer o Plano Nacional de Sustentabilidade de Fogos Rurais, ter a visão, o programa, o orçamento, estarmos todos no mesmo barco, transferindo aquilo que estava na CTI 2017 para os diplomas legais, para o curto prazo e para o médio prazo e, a título de exemplo, entre 2018 e 2019 foi feito um grande esforço para sensibilizar, reduzir o número de ignições, a gestão à volta das casas, pôr os recursos humanos nos sítios que com maior risco e estes quick wins, permitam-me em inglês, de vantagens feitas logo no curto prazo, está a dar resultados. Ou seja, a gente conseguiu reduzir o número de incêndios, conseguiu fazer um conjunto de um edifício de governança que permite as entidades terem um programa de ação, as regiões terem outro programa de ação, as sub-regiões também dizerem o que é que querem entender e serem donas do seu risco. Agora, o que o Estado Central tem que ter é que pôr-lhes o dinheiro para elas poderem fazer aquelas tarefas e serem accountable sobre isso. E, de facto, há uma redução do número de perdas. Há menos casas perdidas, há menos indústrias danificadas, há naturalmente fatalidades a considerar, neste caso, de vítimas operacionais, e, portanto, mas há uma redução do número de incêndios. E há coisas também que temos que ver que correram melhor. Há informação, há dados, há fluxo de informação, há um número que permite as pessoas pedirem para fazer queimadas e queimas, e há cerca de 1 milhão de queimas e queimadas todos os anos. Portanto, nós conseguimos trazer para dentro de um sistema a gestão desse mesmo fogo para que esse fogo seja mais eficaz. E está a haver um incêndio em Montalegre, aqui perto das terras do seu deputado Boticas, que é um incêndio de pastorícia, agora nesta mudança de tempo, que nesta altura... Nós entendemos que deve ser um fogo de gestão, não devemos estar a combater aquele incêndio, porque estamos a gastar dinheiro desnecessariamente, devemos ajudar aquele pastor durante o inverno a fazê-lo bem feito, com pastagens melhoradas, com a fileira da carne, da arauquesa, da barrosã, puxando pela carne, pelo queijo e pelo leite. Portanto, estas fileiras agrícolas são muito importantes, foi feito algum caminho, é necessário aumentar. Há formação, há a questão das AIGPs, há um mecanismo de apoio das queimas, há o programa de raposa-chama, há o Forestwise, a vigilância e detecção. Hoje em dia estão cerca de detidas mais de 125 pessoas. O ano passado eram 50, portanto, há capacidade das equipas da GNR da Polícia Judiciária trabalhar de uma forma articulada, coisa que não acontecia no passado e hoje em dia é onde os sucessos têm acontecido. Mas, caindo no tema que nos coloca aqui, é como é que o país, depois de estar a gastar mais de 600 milhões de euros por ano, ainda se confronta com este problema? Porque o contexto demora a mudar, por um lado, mas isso não pode ser uma justificação para o insucesso. Há que melhorar, e há pouco colocava a questão, e a gente sinalizou esse problema no relatório de 2024, em que as fragilidades crónicas, não só da prevenção, mas também do combate, são associadas à antecipação, ao planeamento e à comunicação. A primeira preocupação. A segunda é assegurar o comando e controle das operações, das multi-equipas envolvidas, garantindo a especialização, emprego e técnicas perimetrais com ferramenta, fogo controlado e maquinaria. E depois, reforçar a qualidade da decisão na gestão dos recursos e vigilância. Isto está no nosso relatório, na página 5, que entregámos aqui. E, naturalmente, o que a gente gostaria de saber é que todos os incêndios terem um custo para podermos gerir. Se todos os incêndios tiverem um custo do quanto é que se gastou e qual foi o prejuízo, nós podíamos facilmente comunicar com a população e transmitir, olha, estamos a perder isto no presente e no futuro. Mas as instituições necessitam de mais informação, mais agilidade. A informação de satélite para reforçar a avaliação e a monitorização é chave. Um dos primeiros projetos da Direção-Geral do Ordenamento do Território, com o cadastro também, estão a fazer um esforço grande e já todos os anos temos uma cartografia de perigo de incêndio que permite identificar quais são os sítios mais difíceis, por imagem de satélite. Nós podemos é melhorar esta informação, já com o voo de lidar, que já foi feito, e acho que vai poder haver essa possibilidade. E cruzar as bases de dados. A GNR tem uma base de dados muito importante, que pode estar mais sincronizada com a plataforma de interoperável que criou, está acessível ao público, e permite fundir as várias fontes de informação. Não é necessário cada entidade ter o seu sistema. Devemos trabalhar na interoperabilidade. Portanto, também pode ser um caminho de futuro. Mas a pergunta que eu acho que todos os cidadãos fazem, e nós também fazemos, é que depois como é que tanto investimento feito, ainda há o esforço, como é que tudo isto se explica? Eu acho que o país tem que reconhecer que tem um problema de fundo, tem que atacar as causas do problema enquanto trabalha as consequências, mas não se pode esquecer da questão do regime sucessório, a questão das perguntas, das questões do regime sucessório, a questão da fiscalidade patrimonial, a questão dos incentivos aos agentes económicos, é fundamental, a questão de ultrapassarem também todos juntos as deficiências da governação do mesmo risco, assegurar a transparência na relação entre o Estado e os órgãos privados que operam no sistema, a relação dos regulamentos e dos processos de trabalho para estarem todos certinhos, por exemplo, a revisão do SGO, que foi uma das preocupações colocadas na CTI, tem que ser de acordo com a qualificação, como estava lá determinado, e não aconteceu dessa maneira, os concursos das entidades públicas serem em função do recrutamento técnico e não ser um recrutamento, às vezes, não técnico, o financiamento ser único e a cultura da administração pública, acho que também é um aspecto importante. Nós também advogamos que tem que haver uma profissionalização desta mesma gestão, quer da gestão de topo, das organizações do público, públicas, com mais capacidade e mais foco no recrutamento dos seus recursos humanos. É muito difícil recrutar um bom técnico superior para a administração pública, mas é muito fácil, se calhar, fazer um aumento de uma brigada de sapadores. Agora, se eu não tenho o cérebro a trabalhar para que aquele braço funcione certinho, então ele vai estar descoordenado. E isso é uma pena. E eu acho que é importante também que esta força de sapadores seja integrada numa força florestal, trabalha 365 dias por ano, e que a profissionalização do combate aos incêndios se faça pela via da prevenção. Isto é, haja unidade de comando na organização dos sapadores da AFOCELCA, da Força de Proteção Civil, da Força de Sapadores Bombeiros Florestais e dos Sapadores Florestais, a trabalhar durante o ano inteiro com o apoio da GNR e dos bombeiros especializados na matéria de gestão de fogo rural. Eu acho que isso era uma vantagem, que é um passo de futuro, que eu acho que deve ser o caminho. A recuperação dos ardidos é um tema pouco falado, mas é um tema muito importante. Muito importante porque nós sabemos que depois de uma área ardida, aquilo que há a esperar é o abandono. E nós temos que ter soluções rápidas para, após a área ardida, poder fazer, olha, por exemplo, o cadastro. É perfeitamente visível nestes incêndios de Arganil onde é que estavam as leiras e onde é que estão os moretos e os moringos que permitem às pessoas fazer um bom cadastro. Ou nestes incêndios de Meda, Sernancelho, Penedono, por aí fora, como é que o país vai ajudar aqueles agricultores que eram os heróis da resistência do interior a não, não abandonarem, porque a raiva que eles devem sentir depois de verem o seu esforço ser dizimado por um fogo rasteiro que foi andando sobre os apoios que eles tiveram para o relevamento, mas naquela altura estava seco e não teve lá nenhuma equipa de extinção dos incêndios a apagar aquele incêndio de uma forma passiva, porque concentraram-se bem a proteger as pessoas, mas o fogo seguiu solto pelo mundo, como se diz, e tem sido colocado. Portanto, há aqui deficiências na gestão do edifício da supressão que têm que ser compaginadas com mais conhecimento, com mais técnica e com mais intrusivamento das várias entidades. Esse esforço é difícil de fazer, mas os países internacionais e nós com os espanhóis, há pouco falava do Pacto Ibérico, e eu acho que é fundamental. E eu queria aqui deixar mesmo um apelo. O país tem as ferramentas e tem o conhecimento para gerir a dificuldade que os incêndios suscitam. É um puzzle difícil de montar. Mas não estamos sozinhos. Os nossos espanhóis, os nossos vizinhos espanhóis estão disponíveis para connosco partilhar meios aéreos, inteligência, conhecimento, formação. E eu acho que o país, pela escala que tem e pela urgência que tem, e se nós olharmos para o mapa do Noroeste Peninsular, vemos que a Galiza, por incidência de área florestal, até teve mais impacto de Portugal. E, portanto, eles estão tão aflitos como nós. E têm muito mais formação na área florestal, têm instituições mais célebres e mais capacitadas, e só temos a beneficiar de uma aproximação com a Espanha. Aliás, eu não diria que sou ibérico, porque estou a ver ali naquele gráfico, ali naquela pintura, um ataque a Lisboa, mas eu acho que a escala a que o problema se manifesta, Montalegre, ainda ontem andava um galego a apagar um incêndio em Montalegre, na a escala que o problema se manifesta, nós só temos é que ser inteligentes e ajudar e perceber que só conseguimos interoperabilidade europeia, neste caso ibérica, se usarmos os mesmos estándares operacionais. As agulhetas encaixarem, as torques funcionarem as mesmas, mas também os métodos e os processos de trabalho no posto de comando serem os mesmos para o conhecimento espanhol e o nosso conhecimento poder ser partilhado. Eu acho que isso faz parte da revisão do SGO e acho que é o caminho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou aqui a ser muito tolerante. Tem mais muito, 3 minutos, mano.
Muito obrigado.
E agora dou a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Jorge Miguel Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas de Comissão, Engenheiro Tiago Oliveira e restantes representantes da AGIF. Eu estou aqui com uma complicação que é, acho que a minha intervenção não será muito longa, mas depois a resposta poderá ser exigente do ponto de vista de temas. Vamos ver se isto funciona. Mas, para dar uma pequena introdução, penso que seria importante, nesta conversa, darmos um passo atrás e olhar para o que é que este relatório relativo a 2024 nos diz. Até porque a época de 2025 ainda não acabou, mas penso que conseguimos já refletir sobre o que é que se passa em 2025, olhando para aquilo que aconteceu em 2024 e nos anos anteriores. E do que é que eu estou a falar? Estou a falar de duas tendências que, de caras, parecem ser ótimas tendências. Portanto, primeiro, é a tendência de redução da área ardida e depois a redução do número de ignições em termos absolutos, que têm os dois conjuntamente uma consequência curiosa, a referência essa que é referenciada no próprio relatório, que é o paradoxo do fogo. Portanto, continuamos a ter acumulação de combustível no chão, não há meio desse combustível arder e, portanto, criam-se sempre as circunstâncias para que mais tarde ou mais cedo apareça um grande incêndio que trate desse combustível todo. E, portanto, até à luz de uma das discussões que têm existido aqui nesta Assembleia, em que PS e PSD estão a tentar decidir quem é que tem a culpa dos incêndios, sabendo que estamos a falar de uma área de políticas públicas que se dá em longo prazo, em grandes tendências de longo prazo, eu queria que, acho que já aludiu esta resposta anteriormente, mas pergunto diretamente, se não era previsível que o ano como o que está a acontecer em 2025 não poderia acontecer, tendo em conta as políticas, o rumo das políticas nos últimos anos. Portanto, houve progressos de facto, mas na componente mais fundamental e mais difícil de resolver, que é a gestão da floresta em si, ainda não fizemos progresso suficiente para evitar que esta dimensão de incêndios ocorresse. Portanto, queria só que confirmasse que não só que estes incêndios não seriam previsíveis este ano, como não é previsível que daqui a alguns anos não possamos ter o mesmo se não tivermos progressos rápidos na gestão florestal. Outro tema que tem sido importante nos diferentes relatórios da AGIF é o equilíbrio do investimento entre a prevenção e o combate aos fogos. Agora, se não estou em erro, mas penso que o número relativo a 2024 é 55% do financiamento dedicado à prevenção. Se considera que esse equilíbrio é bom, é virtuoso, ou se é possível ainda assim investir mais na prevenção e apostar mais na prevenção também para prevenir gastos depois em uma situação de emergência. E depois queria falar também naquilo que parece estar a correr menos bem, que é... É verdade que a AGIF está a executar um conjunto de tarefas que foram determinadas pela CTI. A Iniciativa Liberal tem sempre a tentação de querer reduzir o número de instituições e de entidades no Estado, mas pressupondo que é importante, queremos também saber se está a correr bem. E há algumas indicações que nem tudo está a correr bem, o que é normal, mas é importante falar nisso. E uma coisa curiosa no relatório é que há uma série de metas que não estão quantificadas e, pior, admitem que não conseguem quantificar. E diria que esse é dos temas mais importantes. Por exemplo, há uma meta de 20% de floresta certificada no território e ainda assim admitem que não sabemos como é que está a ser o progresso anual na certificação de floresta. Minha pergunta é porquê e o que é que pode ser feito para nos certificarmos conseguirmos fazer progresso aí. Depois, não sabemos quantos proprietários é que estão a prestar serviços de ecossistema. Porquê? Porquê é que isso acontece? Nem se consegue, estavas a falar nisso há pouco, avaliar, estou mesmo a acabar por acaso, não se consegue avaliar a execução dos planos de emergência e recuperação das áreas ardidas. Todos os anos, a Assembleia da República aprova resoluções a dizer que vai-se ter mais um plano de emergência para as áreas ardidas. Mas nós não sabemos nada sobre a execução desses planos e eu queria perguntar-lhe porquê. Já não tenho mais tempo, por isso vou ficar-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe também a gestão que fez do tempo. Dava a palavra agora à AGIF. 4 minutos.
Ok, 4 minutos. Mário, prepara uma resposta num minuto para a questão da capacitação tecnológica das instituições. Paradoxo do fogo. Nós, o país só sai desta armadilha do combate, por um lado, e do paradoxo do fogo, se investir fortemente na redução da carga vegetação. Isto é, com um plano de fogo controlado, com um mecanismo de apoio à queima dos pastores e, acima de tudo, com muita pastorícia, puxando pela fileira da carne, do queijo, do leite. Não estamos a ver outra solução, porque não vai haver um regresso ao campo, as pessoas não vão voltar a pegar nas enxadas e tem que haver aqui uma forma de comer esta vegetação. É o caminho. Eu acho que o Ministério da Agricultura já não tem as armas que tinha no passado para ter uma hierarquia de comando e controle. Tudo depende da iniciativa privada e do alinhamento dos incentivos. E aqui eu acho que a Iniciativa Liberal, por ser um partido que advoga, de facto, um empreendedorismo empresarial e pode ajudar, de facto, a alinhar e a promover os incentivos da política pública, não só da agrícola, mas também da conservação da natureza, para que haja este consumo de vegetação através de fileiras económicas. A alimentação do gado, por exemplo, ontem tentei ir ao supermercado comprar uma peça de borrego e não há. Não existe. Portanto, eu acho... É um problema, mas por exemplo, as cantinas podiam ter alimentos para as escolas com base no consumo de gado recolhido localmente. É uma das ideias. Eu acho que temos de ser criativos para conseguir este alinhamento. E, portanto, este paradoxo do fogo, vamos estar sempre nele se não gerirmos com intensidade, por um lado, a silvopastorícia, mas também não promovermos, de facto, a silvicultura com a tal certificação. O que para mim é surpreendente é estas questões associadas à gestão agregada, à questão da certificação. São projetos do Plano Nacional que estão parados e que necessitam de ser ativados dentro do ICNF, que é a entidade que gera a política pública. E aqui vamos cair no tema da capacitação das instituições, que o Mário falava. Antes de terminar, nós entendemos e dissemos aqui neste relatório que esta circunstância das áreas ardidas serem muito grandes era previsível. O que não era previsível era, de facto, a pressão que houve nos territórios agrícolas. Ou seja, o fogo escapou para muitos territórios em que o mosaico não foi aproveitado enquanto oportunidade de supressão. Meda, Penedono, Sernancelho, por exemplo, ou a Cova da Beira, onde o Presidente da Câmara da Cova da Beira, o Paulo Fernandes, disse, Tiago, pode dizer este número, 27 aldeias que foram trespassadas pelo fogo, nem todas tinham bombeiros. Ou seja, o sistema não teve a velocidade de antecipação e de enquadramento para dar a resposta e proteger aquelas aldeias, e aquelas aldeias, algumas até sobreviveram, e não houve feridos nem fatalidades, porque estavam preparadas pela aldeia segura, pessoa segura, ou porque havia gente lá de férias que arregaçou as mangas e fez o seu trabalho. Portanto, eu acho que há aqui uma capacidade do sistema melhorou, de facto, nesta proteção das pessoas contra, da proteção contra incêndios rurais, mas descurou, não digo descurou, mas não houve mão nem capacidade de antecipação para gerir o fogo dentro da floresta e aproveitar as oportunidades de ancoragem que os incêndios foram permitindo. Mas aí, lá está, vamos aprofundar nos incêndios na análise que queremos fazer com a fita do tempo e com a alocação dos meios GPS. Mas isso já estava antecipado aqui, porque há crónicas de debilidades na gestão do dispositivo, também no dispositivo da prevenção, não é só a questão do combate. O equilíbrio prevenção-supressão, nós advogamos uma lógica de 60-40, estamos nos 50-50, mais ou menos. Porquê? Porque acreditamos que se o proprietário sentir a remuneração do capital que investiu e receber dinheiro pela floresta ou pela silvopastorícia, ele vai reinvestir esse dinheiro. Aliás, há aqui uma das medidas que obriga ou que propõe que o corte da vegetação, quando eu vendo uma madeira, 10% fique cativo num banco público ou uma outra coisa qualquer que obrigue a ser reinvestido através de um fundo. Chama-se isso uma conta poupança florestal. É uma das propostas que tem na Lei de Base 96, aprovada neste Parlamento por unanimidade, que eu acho que era uma oportunidade para fazer. Ou seja, cada hectare que é cortado, há uma reversão. Mas, Mário, passando rapidamente para a questão da organização.
Sim, muito rapidamente. Quanto tempo é que eu tenho?
Já não tenho.
Agradeço, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, 97% da propriedade é privada, portanto, tudo que estamos aqui a falar passa muito por incentivo aos privados e todas as medidas de incentivo económico sabemos que têm o apoio de todos os partidos, pelo menos esta discussão da dimensão económica tem sido referida por todos os partidos e os anteriores governos têm sempre sido muito solidários, e o governo em particular atual, muito solidários com as iniciativas da dimensão económica e do desenvolvimento rural. Acho que aqui a recuperação das áreas ardidas esbarra neste problema da propriedade privada. E nós temos que pensar como é que numa situação de emergência o Estado pode intervir em terrenos que estão abandonados e nem sequer têm dono conhecido e que estão a prejudicar o bem comum. E, portanto, estão a danificar a água, estão a danificar a qualidade de vida às populações, e muitas delas distantes quilómetros do sítio onde ocorreu. Portanto, há aqui uma discussão que eu acho que importa ter relativamente à capacidade do Estado gerir propriedade privada. Relativamente à monitorização, muito rapidamente, eu acho que, em primeiro lugar, é importante para se poder monitorizar convenientemente, desburocratizar e simplificar processos, e, segundo, investir na tecnologia, porque não vamos ter, nem vamos exaurir recursos do Estado em investir em recursos humanos permanentemente para andar a fiscalizar o território a pé. E, portanto, hoje em dia existe tecnologia, existem voos lidares que podem ser feitos com 5 milhões de euros todos os anos, existem imagens de satélite de alta resolução que custam 1,5 milhão de euros todos os anos para nós termos uma medição exata da vegetação que está no território, e inclusive a saber o que é que, por exemplo, municípios e privados, lá está, fazem de facto na gestão da vegetação, entre outras coisas que o Sr. Deputado referiu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. E agora tem a palavra o Sr. Deputado do Livre, Jorge Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Tiago Oliveira. E deixe-me começar com um agradecimento, porque realmente já tenho algumas audiências e esta é daquelas que tem sido mais elucidativa, não se tem escutado de responder a nenhuma questão e tem-no feito de maneira até bastante compreensiva, o que facilita, na verdade, o meu trabalho, já tendo respondido algumas das minhas questões. E eu quero também começar com uma segunda nota prévia, que é para dizer que o LIVRE acredita na importância da AGIFA. Achamos que é importante haver uma agência que centralize e que faça esta ponte e esta ligação entre os diferentes elementos, seja o ICNF, seja a GNR, os municípios e os próprios proprietários. E falando precisamente dos proprietários e daquilo que o Sr. Presidente já referiu e que nos parece ser realmente o principal gargalo no que diz respeito à política florestal em Portugal, é não só de saber quem são os proprietários, como ainda agora ouvimos, muitas vezes não sabemos, mas quando sabemos, isso pode ser também um problema. E eu dou a conhecer um e-mail que recebi há uns meses de uma senhora daqui da zona de Lisboa, não era do Conselho de Lisboa, mas enfim, digamos, daqui da zona, que dizia basicamente isto: eu herdei um terreno, algures no Minho, e eu estou há 10 ou 15 anos, não me lembro com detalhe, a tentar vendê-lo, ninguém o compra, por favor façam alguma coisa para que eu possa ver livre deste terreno. Portanto, esta é uma realidade, porque é um terreno que é improdutivo, a pessoa se calhar nunca lá vai, nem sequer uma vez por ano, nunca lá vai, sabe que o tem, certamente não está a manter limpo e isto é problemático. O Sr. Presidente, logo na sua primeira resposta, dizia que podíamos, nós deputados, nós Assembleia da República como Câmara Legislativa, fazer algo para que esses terrenos pudessem passar para as entidades públicas, ZIFs, o que quer que seja. Podíamos pensar, e é uma proposta que o LIVRE está a trabalhar neste preciso momento, em alargar esse leque de entidades aos próprios baldios, portanto, terrenos que sejam contíguos a baldios, o próprio baldio poder, perdão a expressão, absorvê-lo e passá-lo para a sua gestão. É algo que contamos apresentar também em breve. Eu acho, e até fiquei um bocadinho surpreendido por ainda não ter vindo a debate, porque debatemos na semana passada o programa que o Governo apresentou agora para a Floresta 2050. Uma das coisas que nós criticámos nesse programa é que ele é bastante limitado no que diz respeito a financiamento e aos fundos que aloca a diferentes formas de gestão florestal. Por exemplo, a Floresta de Gal é um exemplo, não tem qualquer orçamento indicado neste programa, mas nós, sabendo do atraso no Plano Nacional 2030, fizemos uma pergunta oficial ao Governo aqui há umas semanas, que nos respondeu que estes atrasos iam ser respondidos com o Floresta 2050, quando nós sabemos que o que estava planeado neste plano, portanto, era a limpeza de 1 milhão de hectares entre 2020 e 2024, sendo que apenas 400 mil foram limpos, portanto, apenas 40%. A minha pergunta é se já tiveram a oportunidade de analisar com detalhe o Floresta 2050 e se acham que com o que lá está estes atrasos podem ou não ser respondidos. E eu tinha aqui imensas perguntas que guardarei para uma segunda ronda, apenas uma segunda muito rápida, na sequência do que o Sr. Presidente disse também na sua primeira intervenção, sobre o Plano Nacional de Qualificação. Falou que faltava apenas a homologação, portanto, eu gostaria de saber se da parte do Governo já teve alguma resposta, algum compromisso, ou se já sequer discutiu isto, para saber então quando é que essa homologação pode ter lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra à AGIF, 3 minutos, faz favor.
Obrigado. Nós tentámos aqui transmitir, sempre que cá vimos ao Parlamento, temos imenso prazer em clarificar, explicar, porque eu acho que um tema tão complexo como este dos incêndios beneficia muito de informação credível, atual, para elucidar e informar os jornalistas, por um lado, mas também os seus deputados, para um debate sério e consistente sobre a matéria. E, portanto, eu apelava, acho que é possível fazer isso pelo regimento, se tiverem dúvidas ou perguntas a acrescentar, se o deputado ainda tiver questões e que eu não possa responder, teremos todo o gosto de responder por escrito ou acrescentar outra informação, para informar e elucidar e melhorar a qualidade do debate, que é fundamental para um tema tão complexo. Há pouco eu não falei do regime florestal e do regime da lei de cortes e de uma série de outras medidas que são importantes aqui do Parlamento e dependem de vós, enquanto pelo Legislativo. Os baldios, eu acho que eles necessitam de uma capacitação técnica e também terem uma cenoura de investimento, ou seja, terem a perceberem onde é que está a remuneração do seu ativo, isso é importante. A questão do PIF, o meu colega e a Maria João também já clarificam, porque eles fizeram essa análise aprofundada, onde é que o PIF se cruzava com o Plano Nacional de Ação. Sobre o Plano Nacional da Qualificação, já tivemos a oportunidade de falar com o Sr. Ministro da Agricultura, há uma resolução do Conselho de Ministros escrita para entrar em pipeline para ser aprovada, discutida, no mínimo, e acabando a época de incêndio, julgo que eles vão fazer isso, e, portanto, acho que não me compete a mim o processo legislativo, mas fomos solicitados, suscitámos essa questão. Sobre a questão aqui importante que não foi abordada, e só para transmitir uma outra coisa, a questão dos contratos de programa. O ICNF e a capacitação da administração pública tem mais de 200 anos de história, vem de 1824, fez um trabalho meritório na edificação e consolidação das areias no litoral, um sem fim de avanços importantes na arborização do país, mas desde o final dos anos 60 não conseguiu substituir, por um lado, a dinâmica operativa que o abandono agrário estava a suscitar na altura, por opções políticas, a adesão à União Europeia, por aí fora, há uma série, podemos aprofundar essa discussão, mas o ICNF atual tem um braço armado para a gestão do fogo rural, que nós ajudámos a formar, tem que se desburocratizar um bocadinho da sua atividade, eu já disse isto oportunamente, e libertava-se bastante de alguns procedimentos e regulamentos que o obrigam sempre a um parecer. Às vezes, dentro da própria casa, a conservação da natureza e a gestão do fogo rural, a solução tem que ser mais simples e mais simplificada, mas são processos, pena não estar aqui a pessoa do Iniciativa Liberal, porque a simplificação dos regulamentos ajudaria. Mas há uma outra ferramenta que ajudava imenso, que era contratos de programa com as organizações de produtores florestais. Isto é, colocar objetivos nas organizações de produtores florestais, que têm o seu território, têm a sua relação com os municípios e às vezes com os próprios CIMs, e dizer, olha, se tu tratares X hectares com gado, com fogo controlado, tu recebes X euros por hectare ano. E eles conseguiam colocar mais operação no privado, isto é, no movimento associativo. Isto era também uma cenoura para os dirigentes das associações de produtores florestais angariarem mais sócios e, com isso, melhorarem a sua rendibilidade, mas também executarem aquele déficit que está por fazer da gestão dos combustíveis e angariar. Mas, portanto, o Estado não vai fazer tudo, não vai conseguir fazer tudo, até porque ele não tem propriedade. A mata que herdeu do baldio da Mata Nacional do Barão São João tem 207 hectares, ontem deve ter perdido metade, portanto foi a única mata nacional que foi prejudicada nestes incêndios de 2025. Mas tem que ser as organizações de produtores florestais, assim como a agricultura conseguiu externalizar muita atividade, fortalecendo o movimento associativo. Nas florestas, esse movimento associativo só se consolidou a partir dos anos 90, ainda não tem energia nem um músculo financeiro para as assimetrias de mercado e para as questões associadas à capacitação. Portanto, a organização de produtores florestais tem que ter programas de contratos de programa, que eu acho que isso fortalecia. E também uma gestão mais operacional do ICNF.
30 segundos, não é?
Muito rapidamente, o plano da floresta, de facto nós participamos também no plano e dizer que, como vemos, portanto, há um complemento àquilo que já era o Programa Nacional de Ação, portanto não há ali conflito nenhum, antes pelo contrário, portanto, os projetos do Programa Nacional de Ação vêm-se reforçados com este plano, pelo menos em termos de quantidade, e portanto a ambição deste plano das florestas, muito centrado na dimensão económica e desenvolvimento da floresta propriamente dita, coloca mais ambição em cima daquilo que é não só a arborização, mas a própria gestão ativa. Nós temos no nosso programa previsto gerir anualmente cerca de 300 mil hectares e este programa para a floresta prevê uma gestão à volta dos 400 mil hectares por ano. Portanto, se já hoje em dia as instituições e os privados têm dificuldade em garantir a manutenção e o alcance desta meta, ainda mais pressão vai ser colocada nesse sentido e, portanto, eu acho que esse é o principal desafio e, como também dizia aqui o Engenheiro Tiago, a parte da capacitação das instituições e das medidas de incentivo aos privados é fundamental. Separar a propriedade da gestão, facilitar a transmissão de propriedade, inclusive é que ela seja menos onerosa, e prevenir o abandono, portanto, a dimensão económica. Portanto, eu acho que temos que trabalhar nestas vertentes para que as metas do Pacto e, simultaneamente, do Programa de Ação possam ser alcançadas.
Muito obrigado. E vamos iniciar agora a segunda ronda. Tenho 5 deputados inscritos, podem continuar a inscrever-se e dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa se repetir alguma pergunta aqui que já foi respondida, mas eu tive que ir aqui à Comissão ao lado apresentar aqui também um projeto. Eu gostava de saber se há exatamente a percentagem, qual a percentagem dos terrenos ardidos que pertencem ao Estado. Dizer que, perguntar também qual a importância e o prazo em que se prevê que haja um cadastro territorial a nível nacional. E como perguntou o nosso deputado Bruno Nunes, eu penso que não tivemos resposta. Se respondeu, peço-lhe já desculpa por não estar aqui a 100% e não ouvi. Ele perguntou se repetia o relatório. Muito obrigado.
Penso que a senhora deputada Ana Martins tem ainda mais um minuto e 15 segundos.
deputados, representantes da AGIF. A minha questão é, no fundo, que medidas práticas estão a ser planeadas para acelerar a execução até 2030 e que garantias existem que não ficaremos novamente a meio do percurso? Outra questão que eu tenho é, numa notícia saiu que o Algarve foi um líder na aprovação dos instrumentos de prevenção. Reconheço que o Algarve tem características diferentes do resto do país, mas pessoalmente acredito que temos que aprender com os bons exemplos. Então a minha questão é que aprendizagens podemos tirar do Algarve e replicar as experiências ao resto das regiões. Outra questão que eu tenho é relativamente à parceria internacional que fizeram com o World Fire Alliance para testar o sistema FireSat e pergunto que resultados concretos esperam desta parceria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou alongar muito, até porque quase tudo foi dito já e esclarecido, mas há aqui três breves notas que eu gostava de referir. Um lado, foi com agrado que ouvi o Sr. Presidente referir a questão do exemplo das raças autóctones e da fixação de pessoas no território e a fixação de uma agricultura sustentável, o quanto isso contribuirá, sem dúvida, para a redução dos fogos rurais. Quer dizer que já há nota no Baixo Alentejo de exemplos no terreno de situações dessas, ou seja, com a Associação de Agricultores do Campo Branco, os municípios de Ourique, Castro Verde e Mértola, as raças autóctones são fornecidas depois nos refeitórios escolares. É um bom exemplo. É muito trabalhado de uma perspectiva económica, sustentabilidade da agricultura e da pecuária, dos ciclos curtos, mas efetivamente tem também aqui uma preocupação ambiental. É um bom exemplo que não deixo de dar aqui nota. Depois também dar aqui a outra questão, não menos importante, dos meios que já foram aqui propostos e das questões que foram referidas e do quanto há iniciativa legislativa de várias áreas, de vários partidos. Eu não volto a referir a questão da propriedade rústica, mas a questão das heranças indivisas, todos esses pontos, estão equacionados na nossa proposta a ser discutida, está a ser feito trabalho legislativo. A última nota, e a mais importante, talvez, seja, eu sou um defensor de trabalhar e de perceber com o conhecimento. O conhecimento e a comunicação. E queria ouvir a sua opinião sobre esta proposta. Se tem sido feito realmente um trabalho profícuo e que tem dado alguns resultados, ou resultados significativos, de campanhas de sensibilização que mostram o quanto devemos fazer pela prevenção, se não estamos já no momento ou no ponto de também fazer campanhas de comunicação dos prejuízos causados por os fogos. Ou seja, há muito a tendência de empírica de toda a gente falar sobre o assunto. Este incêndio foi porque não havia bombeiros. Este incêndio só ardeu porque não havia água. Este incêndio foi porque não estava limpo. Este incêndio foi porque não... Quer dizer, toda a gente tem milhentas explicações para aquele fenómeno ter sido e ter produzido aqueles resultados. A minha questão é, não seria também muito importante esclarecer as pessoas, para além dos custos, como referiu, mas as causas foram estas. Só ardeu nesta região para que as pessoas também defendam. E o conhecimento é amigo e é um aliado depois para a própria prevenção, para que nos anos não se repita. Eu acho que estava no momento de, com o conhecimento que temos sobre essas matérias, juntar-se também uma forte comunicação pós-incêndios. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, tem agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Livre, Jorge Pinto. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passando então diretamente para as perguntas que deixei por fazer há pouco e recuperando algumas das coisas que o Sr. Presidente disse, eu venho novamente insistir nos atrasos do Plano de Intervenção para a Floresta. As medidas de curto prazo, cerca de metade ou quase metade, estão atrasadas. Portanto, é da parte da Argif que obstáculos é que acham que estão a levar estes atrasos, porque sendo medidas de curto prazo, era importante tê-las implementadas brevemente. Uma segunda questão, que também esteve aqui em debate na Assembleia, na sessão plenária, na semana passada, prende-se com o Observatório Técnico Independente, que foi encerrado há 4 anos, mais ou menos. Portanto, é da parte da Argif, acham que este encerramento foi positivo, se acham que não, se acham que a Argif em certa medida, veio ocupar aquilo que eram as funções do Observatório Técnico ou não. E uma última pergunta relativa aos baldios que aqui falamos. Nós já ouvimos aqui dizer que apenas 3% da floresta é pública, a restante é privada, mas dentro destes 97%, cerca de 15% mais ou menos, são baldios, que apesar de tudo são muito diferentes da pequena propriedade florestal e que entre si mesmos são muito diferentes. Eu venho de uma cidade que temos uma larga área de território baldio, eu sou de Amarante, maior concelho em área do Distrito do Porto, quase toda ela florestal, e temos baldios que são muito diferentes entre si. E aqueles que têm, por exemplo, instalações eólicas, dispõem de um orçamento que, se calhar, outros baldios no país acham que é uma miragem longínqua. Portanto, também, que ideias é que têm para tentar, eu não diria consertar posições ou consertar realidades que são muito diferentes, mas para tentar alinhar estas realidades entre os baldios, porque mesmo entre eles são realidades muito distintas, seja ao nível da gestão, seja ao nível de fundos que conseguem ter, seja até ao nível de práticas, como por exemplo cedência de terreno para fundos europeus para a pastagem de gado. Enfim, todas essas realidades conhecerão melhor do que eu. Que linha de coordenação entre estes baldios então é que têm em mente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, terminadas aqui as questões dos senhores deputados, tinha sinalizado o deputado Alfredo Maia que teve que se ausentar para outra comissão, mas não estando, não há mais deputados inscritos, dava a palavra à AGIF, tem até 8 minutos para uma ronda final.
Obrigado. Começando aqui pelas perguntas do Sr. Deputado Livre, dos baldios. A questão dos agrupamentos, que é uma das metas e de uns projetos que aqui está do PNA, é muito relevante, manter o financiamento dos agrupamentos baldios, e também julgo que a Forestgal, se tiver dentro do seu âmbito de atuação a gestão e o reforço, como está previsto no PIF, para gerir o património dos baldios e das matas nacionais, eu acho que liberta o ICNF da gestão operativa e concentra o ICNF na fiscalização, na política pública e na autoridade florestal. E libertando-os, portanto, ajudando a ter, não estou a dizer que a Forestgal vai gerir os baldios, mas ter um canal de contacto para garantir que os baldios têm as suas preocupações resolvidas e as suas ambições, e fazem parte desta dinâmica, porque eu estou plenamente convencido na região centro, mas em particular na região norte, se a gente resolver, e já disse isto várias vezes ao Presidente António Cunha, da CCDR Norte, e julgo que também está num plano regional de ação da região norte, se os baldios estiverem integrados na gestão do risco da região norte e forem objeto de trabalho efetivo, 50% do problema dos incêndios a norte fica resolvido. Aquelas tensões, o conflito de pastagens, a questão de quem é que beneficia com o quê, isso fica sanado, julgo eu que é um bom caminho. O OTI, nós, de facto, tentámos nos últimos 8 anos, 7 anos, todos os anos entregar no Parlamento um relatório que faz um ponto de situação da circunstância, e julgo, temos, não serei eu que vou fazer essa avaliação, mas certamente a OCDE vai fazê-lo quando estiver a fazer a avaliação do plano, que está, dar essa informação, mas julgo que estamos sempre disponíveis para vir ao Parlamento a qualquer hora, para dar os esclarecimentos que entenderem os seus deputados, portanto acho que aí podemos ser uma perspectiva independente desta visão que temos, que é essencialmente técnica. E também o financiamento, a minha colega Maria João vai esclarecer, assim como as preocupações da comunicação foram ser endereçadas pelo meu colega Mário. Os prejuízos, eu acho que era fundamental, e nós tentamos agora com a plataforma interoperável de ter, por cada incêndio, ter a causa logo identificada, é uma informação que vem da GNR, da Polícia Judiciária, mas depois também dar formação aos jornalistas. Todos os anos nós fazemos o máximo de formação aos jornalistas, podemos melhorar o formato, mas era muito importante que os jornalistas que fazem a cobertura noticiosa durante o verão, por um lado, cumprissem as recomendações da ERC, na redução de imagens com chamas, que têm efeitos miméticos, que já foi aqui apresentado pela própria Judiciária, e sabemos que está associado a mais incendiarismo, mas também usasse a informação que está disponível e é pública para fazer as suas reportagens e frequentando a ação de formação, isso era muito importante. Sobre o FireSat e as preocupações que foram colocadas, nós temos um conjunto de parceiros internacionais. O FireSat é uma iniciativa que assinámos o protocolo com eles o ano passado, ou no princípio deste ano. Os 2 satélites já foram lançados. Soubemos ontem que o Canadá também colocou mais um satélite e distribuiu essa informação gratuitamente, e vamos poder ter acesso à monitorização dessas imagens através desta plataforma interoperável. Julgo que este ano será feito um piloto durante o inverno, porque os satélites estão a ser afinados, mas para o ano já vai haver alguma informação, não com a recorrência que a gente gostaria de ter, mas isto é um projeto até 2029, acho eu. O Algarve tem sido, pelas suas características, um ator muito relevante na articulação das entidades. Necessita de ter um financiamento específico, aliás, como todas as outras regiões o necessitam, para conseguir concretizar o seu programa regional ou sub-regional e assim ser dono da gestão do seu risco. E julgo que o Algarve tem uma articulação à escala regional muito específica, muito própria, mas que tem tido resultados e tem tido o seu caminho. Do cadastro, já temos 2 milhões e meio de propriedades identificadas. Julgo que no relatório de 2024 sinalizámos que era 38% do trabalho feito. Com o Sul já temos mais de metade do país registado, mas julgo que também podem solicitar uma audição ao OIBUP e ela certamente vai dar esses prazos porque tem tido financiamento específico e uma grande dinamização com mais de 800 técnicos pelas comunidades municipais, pelos municípios, a fazer o registro dessa informação. Relativamente ao património herdido, dados de 2025, o que a gente tem informação é que esta Mata Nacional de Barão de São João terá ardido metade, ainda não se conhece a menos prejuízo, o que dá cerca de 100 hectares, num universo de áreas públicas cerca de 50 mil hectares, matas nacionais e matas associadas aos militares, dá uma percentagem inferior a 1%, ou seja, 0,2% da incidência do fogo nas matas nacionais. No entanto, nas áreas subordinadas ao regime florestal, baldios e outras, temos cerca de 525 mil hectares, dos quais arderam 41%, o que dá 8%. Das áreas entregadas à gestão da paisagem, à IGP, temos 142 mil hectares mapeados, arderam 11 mil, 8%. Rede Nacional das Áreas Protegidas, 815 mil hectares, arderam 30 mil hectares, 4%. Zona de intervenção florestal, 1,9 mil milhões de hectares, 51 mil hectares, 3%. E propriedades da Floresta Legal, 300 hectares, com 2%. É um sumário que temos de 2025, é 1 de setembro, este atualizado como Mata Nacional de São João, e do relatório das preocupações. Fez uma pergunta sobre se a gente escreveria exatamente o que escreveu em 2024, sabendo o que está a passar em 2025. Julgo que era essa a sua pergunta, não é? Era essa, sim. Nós, a nossa equipa, que somos cerca de 20 pessoas, muito focadas em entregar no prazo e na qualidade que tentamos satisfazer estas preocupações, e há sempre aqui um grande detalhe em conseguir fazer o sumário executivo como a gente gostaria que fosse específico e assertivo e diplomaticamente ditas as coisas. Há aqui coisas que não são sempre fáceis de serem ditas. Eu acho que olhamos os todos para o mesmo relatório e acho que escreveríamos, não sei, é uma pergunta aqui, escreveríamos na mesma que escrevemos, se calhar sinalizávamos a preocupação de estarmos a não reforçar a questão do rendimento do agricultor e do proprietário florestal, mas a agência não tem poder executivo, não tem poder financeiro, não tem poder de legislativo, portanto o nosso papel é monitorizar o percurso e fazer sugestões e recomendações. Uma recomendação que eu acho que é importante é a agência sair reforçada, porque daquilo que eu conheço, e permita-me que dê este detalhe, estudei e observei a evolução da governança do risco em Portugal nos últimos 100 anos, é uma da minha tese de doutoramento, e eu observo que este é o primeiro esforço coletivo e agregado que o país faz depois da tragédia de 2017. É a primeira vez que o país olha para o problema de uma perspectiva integrada, com a economia, com a indústria, com perder este esforço que foi feito aqui, este caminho, agora porque há uma perspectiva de tornar o problema mais simples, comando e controle, isto resolve-se ou com mais aviões, ou com mais vacas, ou pastores, não interessa, é perder o caminho que fizemos. Acho que temos que aprofundar, ver o que é aqui a melhorar nos déficits de governança, por um lado, a transparência, a questão da contabilidade, a questão do financiamento, reforçar a força florestal para haver trabalho durante o inverno e capacitar a administração pública para outra energia, dar o apoio às organizações de produtores florestais e depois garantir que os incentivos fiscais, patrimoniais e económicos também estão alinhados com os agentes económicos e, naturalmente, resolver, pacificar as questões associadas todos os anos à questão das forças do combate e ter essa perspectiva, mas isso está no programa do governo e, portanto, é uma coisa que a gente sabe que irá acontecer. Mário, sobre a questão da comunicação.
Portanto, aqui, a pergunta do Sr. Deputado, e que liga com outra, que eram os principais KPIs, que há bocadinho tinha feito, também não respondemos. Eu acho que o principal KPI que eu acho que nós podemos seguir daqui para a frente é precisamente os danos que os incêndios estão a causar. Neste momento temos hectares, temos obviamente as vidas, temos um conjunto de variáveis e de dimensões que nos importa seguir, mas acho que aquela que sintetiza são os danos e nós valorizarmos, de facto, conseguimos valorizar os danos dos incêndios. Nós já temos hoje em dia uma das dimensões, que é os custos dos incêndios. A Proteção Civil já desenvolveu uma metodologia e, portanto, já estamos em condições, e a Proteção Civil em particular, de começar, como a lei, aliás, obriga, a publicar os custos dos incêndios. Foi uma metodologia que, aliás, foi apresentada na penúltima Comissão Nacional de Fogos Rurais. Relativamente aos danos, dadas as dimensões das agrícolas, ambientais, florestais, etc., o ICNF já, o ano passado, apresentou uma estimativa de 67 milhões de euros perdidos na floresta. Estamos à espera agora também de resultados relativamente a 2025, que ainda não acabaram, mas estamos à espera. E estamos, e queremos, que até final do ano, concluir também uma metodologia para todos os anos podermos apurar os danos e perdas. Na quinta-feira vou à Região Centro, que já tem um trabalho muito avançado nesta matéria, e onde esperamos quase concluir este trabalho, para que a partir de 2026 possamos também introduzir aqui uma metodologia comum para todo o país, e que vai ser publicada nesta plataforma interoperável, que é pública. Depois do financiamento.
É muito rápido. Só relativamente aqui à comparação do plano de intervenção de floresta e do Programa Nacional de Ação, como o Sr. Deputado do LIFE tinha referido, há de facto um déficit naquilo que tinha a ver com os objetivos e depois com o que foi executado. E este também é o desafio que se vai apresentar na nossa análise relativamente ao plano de intervenção da floresta, que se não houver uma garantia de um financiamento integrado por um lado e depois do dimensionamento dos recursos humanos nas diferentes prioridades que estabelece, quer o Programa Nacional de Ação, quer o próprio Plano de Intervenção da Floresta. O financiamento foi referido pelas entidades como a principal razão para não conseguir executar, bem como a falta de recursos humanos. E não tem tanto a ver com a quantidade de financiamento que está disponível, mas sim com o direcionamento do mesmo, e por isso volta-se a referir a importância de ter um financiamento integrado que está de acordo e compaginado com o que vem nas prioridades dos programas municipais, dos programas subregionais e do Programa Nacional de Ação.
Muito obrigado, e damos por concluída aqui esta audição. Eu pedi aos senhores deputados para não se ausentarem, porque a nossa ordem de trabalhos é extensa, e queria agradecer muito, muito, muito à GIFA os esclarecimentos que nos deu. Sei que o tempo é muito limitado, eu próprio dizia aqui que um tema como este daria para uma tarde, e não com esta limitação, mas é o que temos. Esperamos que o vosso trabalho não seja assim necessário ser tão grande, porque é bom sinal. Eu costumo dizer que as pessoas que trabalham com os incêndios, se não fizerem nada, eu não me preocupo. É bom sinal que não existe. Mas agradeço imenso a vossa vinda aqui. Podem eventualmente mandar contributos adicionais que queiram, estaremos sempre disponíveis distribuímos pelos deputados. E mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde para vós. Por aí aos senhores deputados, para não se ausentar.